O Ministério da Agricultura, a Embrapa Clima Temperado e o Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, Sindilat RS, lançaram o projeto Fazenda Doce de Leite. Para conhecermos mais detalhes da iniciativa, vamos ouvir o chefe da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso de Oliveira.
O projeto, ele é uma forma de comunicação do Sindilat e da Embrapa e do Ministério da Agricultura com a sociedade, principalmente com as crianças, né? Em que cada uma dessas instituições, com as suas funções específicas, se juntam para ensinar as crianças como é fabricado o leite, o valor nutricional do leite como alimento, né? E as pesquisas que são realizadas com leite, a fiscalização que o MAPA realiza e o trabalho que as indústrias executam para a produção de um alimento de altíssima qualidade.
O leite, que é um produto essencial para as crianças.
Nutritivo e de qualidade, associado ao desenvolvimento da criança.
Roberto Pedroso de Oliveira, chefe da Embrapa Clima Temperado. E como estão as pesquisas no estado sobre o leite?
Nós, da Embrapa, nós temos um tambo onde são desenvolvidas várias pesquisas para otimizar a produção do leite. Nós temos o laboratório de qualidade do leite, um dos poucos do Brasil credenciados, né? E nós temos pesquisas com forrageiras, desenvolvemos cultivares produtivas para servirem de alimento aos animais.
Temos que sempre estar estudando, pesquisando.
Exato. A pesquisa é fundamental, né? Para aumentar a produtividade e para melhorar a qualidade dos alimentos produzidos no campo.
Quantos pesquisadores Embrapa Clima Temperado tem no Rio Grande do Sul?
Atualmente nós contamos com 82 pesquisadores que compõem a Embrapa Clima Temperado, mas a Embrapa no Rio Grande do Sul possui outras 3 unidades: a Embrapa Pecuária Sul em Bagé, a Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves e a Embrapa Trigo em Passo Fundo.
Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindilat RS, ressalta a importância da iniciativa.
Esse projeto ele nasceu inclusive até em cima de uma necessidade de que nós possamos mostrar a população urbana, principalmente, né, todos os cuidados que se tem desde lá da propriedade rural, valorizando o produtor de leite, valorizando o processo de fiscalização, destacando as qualidades do leite e seus derivados, né, mostrando essa questão do bem-estar animal, destacando também que as vacas recebem vacina para manter sua saúde. Então, diante de todas essas questões, e também trazer para as crianças a oportunidade delas interagirem com novilhas, né? Porque a gente sabe que na Expo Inter, por exemplo, tem os animais, mas são animais para exposição, não estão ali para receber o público infantil. E esse espaço que nós temos lá na Expo Inter é basicamente nesses horários, né, para receber o público infantil.
As crianças têm que saber que o leite não é na caixinha do supermercado.
Também, né? Isso passa por essa peça teatral lúdica, né? Para justamente quebrar alguns conceitos, né? E até, eu digo assim, daquela questão romântica de produção de leite, que é ordenhar a mão. Isso não existe mais dentro do Rio Grande do Sul. A produção hoje ela é toda ela profissional, né? Então não tem mais essa questão de tirar leite, é ordenhar. Então, trazer esses novos conceitos que a população, de maneira geral, enxerga lá que o cara senta num banquinho e vai lá ordenhar as vacas. E não tem mais isso, né? Hoje nós já chegamos ao ponto que nós temos o robô ordenhando as vacas, né? Então, a gente quer trazer toda essa evolução tecnológica que o setor de, principalmente outros segmentos da proteína, já mostra ao consumidor, e o leite estava um pouco sem mostrar isso, né? Eu sei que é uma pequena ação, né, perto do que nós precisaríamos fazer, mas de outro lado a gente tenta fazer com aquilo que a gente tem de disponibilidade de recurso. Essa parceria com a Embrapa é fundamental, o apoio financeiro da Tetra Pak também, do Sicoob, quer dizer, a gente foi montando esse projeto da Expo Inter, aguardando também que é um projeto que ele se casa com todos os itens dentro do Fundo Leite, né? O Fundo Leite, ele foi, uma das questões que ele foi construído foi para aumentar a competitividade do leite gaúcho e também fazer parte institucional do leite. Então, eu entendo de que esse é um ponto de partida da questão institucional do leite e derivados.
E como é que está o consumo do leite nesse momento no Rio Grande do Sul?
Ele está estável, né? A questão do leite, independente da questão de aumentar o preço, ele mantém aquela questão de consumo. Como também, se baixa muito o preço, o cara que comprava um litro, ele não vai comprar dois, né? Então, claro que, de certa maneira, o pessoal sentiu, né? Nós estamos falando de que a grande parte do consumo de leite, e que são nossos consumidores, é da classe D para baixo, e essa realmente ela sente muito a hora que sobe a energia elétrica, sobe o transporte urbano. Claro que agora a gente está vivendo a questão de receber o auxílio emergencial, né? Se mexer um pouco nas tarifas públicas, isso reduziu um pouco, então isso também, de certa forma, compensa um pouco essa questão do reajuste. Então eu diria que nesse momento está estável, né? Acho que ele vem também para um número de valor do litro de leite, o queijo, voltando uma certa normalidade, claro, num outro patamar, mas dentro de um patamar que os alimentos subiram, né? Então, acho que é fundamental para a cadeia produtiva que o produtor tenha sua rentabilidade mantida para manter seus investimentos, a indústria também tem que ter sua rentabilidade, como a rede de supermercado também que revende também ter a sua margem. A única preocupação é, às vezes, quando isso destoa para cima ou para baixo, né? Aí dá esse descontrole.
Com informações sobre o lançamento do projeto Fazenda Doce de Leite, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.